A gente está falando de internet 5G e o impacto na saúde. O que que as pessoas sabem sobre isso? O que que o gestor de saúde sabe sobre isso? O quanto isso vai transformar a nossa realidade? Preconceito certamente está aí em todas as situações, principalmente quando você atua num negócio que, em tese, é novo. Mais ou menos nesses dois cenários. Um é estar onde as pessoas estão, produzindo o conteúdo que seja adequado para o que elas querem consumir. E aí também a curadoria, que eu acho que vai ser impossível a gente viver tentando consumir tudo e também mantendo a nossa saúde mental. Mesmo que eu faça alguma coisa em parceria com alguém para falar de uma doença, para falar de alguma coisa, a gente sabe o quanto isso impacta a sociedade, o quanto isso impacta as pessoas, o quanto a gente tem que falar de prevenção e que no fim do dia é o que a gente quer, o que a gente quer é que as pessoas tenham acesso à informação.
Explore o universo da comunicação e potencialize seu desenvolvimento profissional e pessoal. Começa agora, Barucast.
Olá, bem-vindos para mais um bate-papo do Barucast. Eu sou a Erika Baruco e hoje converso com a querida Natália Cominali, jornalista de longa trajetória na cobertura do universo da saúde e atualmente à frente da plataforma do Futuro da Saúde, que abriga site, podcast e redes sociais. Super bem-vinda, Natália.
Érica, é um super prazer estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite.
Prazer é todo meu. Tenho certeza que a conversa vai ser muito rica. Natália, olha só. Eu te convidei para essa conversa porque eu vejo você como uma das principais referências de uma frente de produção jornalística séria, ancorada em conteúdo proprietário e um segmento bastante sensível, que é a saúde. As dinâmicas das redes sociais, dos grandes jornais e revistas de massa, vêm passando por significativas transformações nos últimos anos, afunilando as oportunidades de desenvolvimento para jornalistas especializados. Foi isso que te levou a deixar uma carreira sólida, de mais de 10 anos, baseada em um veículo de tradição como a Veja, para desenvolver um canal próprio de conteúdo jornalístico?
Eu acho que sim, pensando desse jeito que você colocou, né, das transformações do setor, eu acho que a gente vai até mais tempo para falar sobre isso, mas além disso, né, desse desafio que a gente tem em relação ao jornalismo, em termos de modelo de negócio e que precisa passar, sim, por transformações, e está passando, eu também saí porque eu enxergava a saúde um nicho muito pouco explorado. Acho que vale colocar aqui no contexto, Érica, que eu pedi demissão da Veja em 2019. E lá em 2019, a gente não tinha pandemia, né? Assim, pelo menos ninguém sabia nada do coronavírus. E só agora, né, que saúde se mostrou, assim, uma área que as pessoas têm que olhar. Mas eu, como sempre cobri isso, sempre estive lá na Veja com esse foco específico, eu achava que saúde precisava de uma atenção especial. E precisa, né? A gente sabe o quanto é um nicho especializado, o quanto a gente precisa de tempo, de fôlego, de aprofundamento. E eu achava que faltava esse espaço, assim, eu não via, não olhava nada no norte, assim, no mercado, nas opções, e via alguma coisa do tipo, tá, isso aqui existe. Não, eu achava que não existia. E aí, por isso que eu resolvi sair da Veja e fazer o Futuro da Saúde.
Fazer do seu jeito, né? Como você imaginava que deveria ser feito e pautado esta saúde.
Exatamente.
Bom, de pouco em pouco, né, e sem buscar crescimento rápido, pautado em posicionamento vazio, que a gente vê muito por aí, você foi se tornando uma influência de jornalismo, né, de saúde, ancorado nas redes sociais, antes mesmo do lançamento do seu portal, né, que é o Futuro da Saúde. Você enfrentou alguma resistência inicial de colegas, né, dos seus pares de mercado, ou do próprio mercado, né, no qual você teria que buscar patrocínio, investimento? Quais foram as suas maiores, né, as principais dificuldades?
A dificuldade principal foi tomar a decisão de sair e de mergulhar, né? Ser empreendedora, alçar um voo solo, depois de uma carreira consolidada ali, né? De estar na zona de conforto, eu acho que essa foi a minha grande decisão, assim, e a maior dificuldade. Eu demorei um pouco ali até sair de fato e ter essa coragem, se a gente pode dizer assim. Agora, em relação à resistência das pessoas, eu acho que assim, do mercado não, Isso me surpreendeu bastante, porque eu acho que realmente estava tudo ali em consonância, sabe? De eu perceber que eu precisava de um lugar desse, eu criar esse lugar, e o mercado também perceber que isso fazia falta. Então, assim, eu não tive essa dificuldade inicial, nenhuma resistência nesse sentido. Claro que, a princípio, quando eu falava para as pessoas, bom, eu saí da Veja, vou abrir o meu próprio projeto, sempre tem aquela pessoa ali que fala, nossa, mas por que você fez isso? Tem algumas pessoas que não entendem. Até os próprios colegas, né? A gente sabe o quanto é difícil o mercado, o jornalismo em si, para você ter um emprego, para você trabalhar numa revista, por exemplo, como a Veja. Mas, assim, acho que as pessoas que estão bem focadas, Érica, no para onde está indo o jornalismo, para onde está indo a comunicação, entenderam o meu movimento, sabe? Eu senti isso, assim, eu me senti indo por esse caminho, e aí depois veio a pandemia, né? Entre todas as tragédias, acabou por fortalecer o jornalismo científico e que mostrou que eu realmente estava nesse caminho.
Eu comentei agora há pouco sobre a sensibilidade que é a produção jornalística em saúde, né? Porque ela lida com informações que impactam diretamente, né, decisões relacionadas com a segurança, com a vida das pessoas, a partir do que essas informações indicam e influenciam acerca da tomada de decisões. E aí, haja visto o que você acabou de colocar agora, que foram, né, esses quase 2 anos aí de pandemia e a infodemia sobre prevenção, medicações, vacinas, tanta desinformação. E nesse cenário delicado, você vem ampliando, né, horizontes e atestando que é possível fazer caminhar dentro do jornalismo, que é o branded content, que afinal de contas é o que você precisa, é o que você optou em fazer também para sustentar este seu negócio, né, esse seu empreendimento jornalístico, né? E você mantém a responsabilidade com a informação, né, com ética, e acho que é um grande exemplo ali, né? Eu falei também na pergunta anterior sobre você se tornar uma influência e não necessariamente com um volume de fãs e seguidores, mas com o embasamento que você trouxe ali, acho que justamente pelo lastro que você construiu ali nos seus 10 anos de mídia tradicional e especialmente numa referência como é a revista Veja, sempre foi a revista Veja. Agora, você acredita que ainda exista algum preconceito em relação a este perfil de produção e a configuração do jornalista como influência, especialmente neste segmento que é a saúde?
Existe. Preconceito certamente está aí em todas as situações, principalmente quando você atua num negócio que, em tese, é novo. E eu digo em tese porque, se você olhar para todos os veículos de comunicação, todos eles fazem branded content, né, Érica? Então você
Sim.
olha a Veja, a própria Veja, olha o Estadão, olha a Folha. Então, branded content existe. Antes deles, inclusive, desenvolverem o branded content, então, setores ali para cuidar disso, eles trabalhavam com publicidade, quer dizer, ainda trabalham, então fontes de renda, né, que sustentam os jornais também têm publicidade e branded content. Então, o modelo não é tão diferente nesse sentido. Eu acho que o preconceito, eu não sei exatamente de quem a gente está falando, assim. Eu não acho que as pessoas em si, quem consome o conteúdo, quem está lendo uma notícia, quem está na minha rede social, quem está ouvindo meu podcast, quem está no meu site, as pessoas elas não estão ali falando assim, não, peraí. Isso aqui é branded content, olha aqui a Natália. Não, as pessoas, eu seleciono os conteúdos que eu vou fazer parte, eu seleciono os conteúdos que eu vou levar para minha audiência, eles têm que estar de acordo com o que o público tem interesse. Então, as pessoas vão consumir um conteúdo que seja ele patrocinado ou não, que é um conteúdo que tem a minha curadoria, que tem o meu olhar, que tem o meu cuidado. Eu levo e apresento esse conteúdo para as pessoas e elas querem consumir esse conteúdo, não importa se ele foi feito com patrocínio ou não. Então, eu tenho esse cuidado de fazer essa curadoria também e de fazer e de proporcionar conteúdos que fazem sentido para a audiência.
Na verdade, a minha próxima pergunta é já está ancorada nessa sua resposta aí. Mas que eu acho que é isso, e eu particularmente posso dizer, porque eu já fiz essas parcerias contigo, e na verdade a escolha da sua pessoa, da sua profissional, foi justamente isso tudo que você colocou, né? O teu compromisso com o jornalismo, com essa curadoria. O fato de você ter um conteúdo de marca não significa que você tem que sujeitar a qualquer conteúdo. O conteúdo é seu. Você é a proprietária deste conteúdo dentro das bases da pauta que você recebe, não é isso?
Exatamente, é o conteúdo, ele é o mesmo conteúdo, ele tem que fazer sentido para a audiência, assim, ele tem o mesmo empenho que eu tenho para produzir uma reportagem e produzir um branded content. Então é a mesma coisa, exatamente isso.
E que é importante a gente colocar o conteúdo de saúde, pelo menos assim eu considero, assim como o conteúdo de educação. não podem ser comerciais em hipótese alguma, seja em qual meio, em qual veículo for. O conteúdo editorial dessas duas frentes, que eu falei de novo, são sensíveis, impactam, influenciam as pessoas. E quem gera esse conteúdo também, então você hoje é uma influenciadora de saúde, uma boa influenciadora de saúde, porque você traz essa linha editorial acima de qualquer pauta comercial, não é isso?
É, a gente, você falou tudo, Érica, assim, trabalhar com saúde acaba sendo, de alguma forma, uma coisa de trabalhar com propósito, assim, né? Mesmo que eu faça alguma coisa em parceria com alguém para falar de uma doença, para falar de alguma coisa, a gente sabe o quanto isso impacta a sociedade, o quanto isso impacta as pessoas, o quanto a gente tem que falar de prevenção, e que, no fim do dia, é o que a gente quer. O que a gente quer é que as pessoas tenham acesso à informação. Me tornar, de alguma forma, dentro dos meus canais, uma via para isso, é para isso que eu trabalho, assim. Então, é recompensador trabalhar com isso.
E você acredita que esse seja um caminho sem volta dentro de um nicho de produção jornalística, né, e uma oportunidade de carreira mais promissora dentro do jornalismo, até diante desse estrangulamento que eu falei de redações, das mídias tradicionais, em detrimento, inclusive, das mídias digitais, que a gente vê como que esse mercado, o próprio mercado comercial que sustenta as redações tradicionais, mudou completamente nos últimos anos? Então, você acredita que esse seja um caminho, primeiramente, para profissionais que hoje se veem pensando em como desenvolver essa carreira jornalística dentro do brand content, do conteúdo proprietário, do empreendedorismo dentro do jornalismo?
Olha, é difícil a sua pergunta. A princípio, a minha primeira resposta seria sim. Ao mesmo tempo, eu sei que isso não é fácil e que não é simples. Não dá para a gente falar para um estudante de jornalismo que vai se formar o ano que vem que ele vai ser influenciador e que ele vai fechar parcerias com empresas e vai produzir branded content e informar as pessoas, porque não é assim que funciona. Você precisa de fato construir uma carreira, precisa de embasamento, precisa de muito estudo, precisa saber quem são as pessoas, precisa ter fontes, precisa ter compromisso com a informação, com a credibilidade. Eu não estou dizendo que um jornalista recém-formado não tenha tudo isso, mas é só para a gente não passar aqui, Érica, a ideia de que tudo bem, então é só eu me formar na faculdade de jornalismo, abrir o Instagram e eu vou ser empreendedor e ganhar dinheiro com isso. Porque eu acho que a gente corre esse risco, mas, por outro lado, eu acho que sim, as novas gerações de jornalistas precisam pensar em novos formatos. Isso sem dúvida. E aí a gente vê o universo que tem nas redes sociais. E de novo, a gente no cenário de pandemia viu o quanto as redes têm esse potencial de levar a informação para mais gente. Então você consegue criar um conteúdo ótimo e riquíssimo no TikTok, no Instagram, nos stories, no YouTube. Você sai de fato daquele cenário em que você, para ser bem-sucedido, tem que trabalhar numa redação, tem que seguir um horário, né, entrar 10 e sair de madrugada. Eu acho que sim, as redes ampliam essa possibilidade para trabalhar. Eu acho que são um lugar para criatividade, para a gente de fato explorar todo esse potencial, mas a gente não pode também vender que esse é um caminho fácil, que é simples e que é isento, né, de qualquer compromisso, porque não, a gente tem que ter muito compromisso com tudo isso.
Sem dúvida. Você, aliás, tocou num ponto que eu acho bem importante a gente colocar aqui, porque as mídias são uns meios, né? E quando eu fiz questão de frisar aqui no começo da nossa conversa sobre você começar a galgar este seu cenário de influência nas redes sociais, antes mesmo de você lançar o seu produto, que era o futuro da saúde, foi justamente por esse laço todo que você já tinha de carreira e que você bem pontuou aqui, porque é a reputação que você constrói na sua jornada de longa data e que você levou para esta nova frente, esta nova, esses novos modelos de comunicação e mídia e formatos, na qual não adianta, né, se eu não tiver toda essa bagagem, como você bem disse, abrir um canal, um perfil ali. E é o que, infelizmente, a gente vê muita gente fazendo, e não necessariamente nesse segmento de saúde, mas abrindo esses perfis e super impulsionando o canal, e você vê lá as pessoas fazendo conteúdos vazios, trazendo memes para gerar mil likes, chegando a não sei quantos mil, 100 mil seguidores, mas de fato você não consegue encontrar uma densidade naquele conteúdo, no que está por trás de quem produz aquilo, até para que as marcas, as instituições apostem.
Esse desejo pela audiência, pelos likes, pelo número de seguidores, eu nunca tive, assim, bem sinceramente, Érica. É claro que a gente sabe quais são, a gente que estuda comunicação, né? Aqui é um podcast que a gente fala sobre isso, a gente sabe o que tem que ser feito se eu quisesse ter X mil seguidores, mas isso faz sentido? Isso dialoga com a minha audiência? Eu acho que o crescimento orgânico ali para o nicho específico, para mim faz muito sentido, porque a gente vai crescendo junto. Eu gosto muito dessa troca, sabe? Com a audiência, de entender o que é pauta, de entender o que interessa, o que é bacana. Eu fui construindo isso ao longo da pandemia, onde as pessoas estavam desesperadas também por informação, mas eu sei muito bem que, por exemplo, o sensacionalismo vende muito bem. Se você posta qualquer coisa sensacionalista, ou seja um meme como você citou, o seu post chega, vai ter um alcance muito maior. Mas e daí? É isso que a gente quer? Um alcance muito maior? É em troca do quê? Né? Uhum. Então, eu acho que essa é uma reflexão que é importante a gente trazer para cá, porque esse é o cenário que vai se desenhar, assim, é isso que eu enxergo, é isso que eu já enxergava em 2019, e cada vez mais isso fica mais claro. Os grandes números, eu não acho que eles vão fazer mais tanta diferença, assim. O que vai fazer diferença é o impacto que você causa na sua comunicação de nicho. Eu não preciso falar de todos os assuntos, eu não preciso impactar todas as pessoas, mas a gente vai ter esses grupos, essas pessoas que estão ali atrás, todos dentro de um interesse em comum. O meu objetivo não é que o futuro da saúde concorra com o UOL, por exemplo, sabe? Eu falo para um público nichado, um público específico, e o meu site fala para um público específico, o meu Instagram fala para outro público que é específico, e eu trabalho para esses públicos, então, e o meu podcast para outro ainda, então, é isso, assim, é trabalhar com esse objetivo, tendo noção de com quem você está falando e se você consegue realmente impactar essa audiência.
E um exemplo disso é, inclusive, os prêmios, né, que você tem concorrido, o mais recente que você concorreu nessa área de saúde, do jornalismo de saúde, junto com outros veículos de grande porte, de grandes veículos de mídia que tem uma grande audiência, que impacta a votação, no qual você estava super bem posicionado ali. Claro, considerando todo um legado que a gente acabou de falar, que você construiu aí de reputação de longa data, né, na mídia tradicional também, mas a sua atuação desses 2 anos para cá, especialmente 2019 para cá, que se você não estivesse nesta frente, você não seria nem lembrada para estas votações, né, para essas premiações, não é isso?
Eu fico, assim, super lisonjeada de participar desses prêmios, de concorrer sempre ao lado de gente que eu sou super fã e que a gente sabe o quanto no jornalismo de saúde nós somos raros, né? Poucas pessoas se dedicam de fato e podem se dedicar de fato a esse tema, né? Dentro das redações que não dão esse espaço. Eu realmente continuo com esse foco que eu saí da Veja, que eu me propus para fazer no futuro da saúde, que é trazer esse olhar mais aprofundado. Então, eu toco nisso em todas as pautas, desde as reflexões que eu faço dentro do meu Instagram, fazendo ali uma análise do cenário, trazendo uma resposta ali mais assertiva para as pessoas, até dentro das pautas que eu coloco no futuro da saúde. Então, entendendo para onde está indo o setor. A gente está falando de internet 5G e o impacto na saúde. E aí, o que as pessoas sabem sobre isso? O que que o gestor de saúde sabe sobre isso? O quanto isso vai transformar a nossa realidade? Qual vai ser o impacto da telemedicina no futuro? A gente vai ter cirurgia robótica via 5G? Então, assim, são temáticas que a gente precisa abordar e entender mais o cenário. Então, eu não perdi esse olhar para a pauta, sabe, Érica? Eu tenho muito esse foco de que a gente precisa responder às perguntas que as pessoas têm, seja no nicho que a gente está. Então, respondendo mais especificamente a sua pergunta, eu acho que sim, eu saí e continuo ali participando dos prêmios e sendo lembrada e tudo mais, mas é porque eu realmente construí isso e sigo construindo isso com esse foco no futuro da saúde, ouvindo os grandes líderes, ouvindo os gestores, pegando os insights que eles têm sobre o que está acontecendo no setor. Eu acho que isso, de certa forma, produz informação que tem impacto no dia a dia de quem atua com saúde.
Muito importante isso. E quando você coloca que você não perdeu o olhar para esta pauta, é porque, de fato, o jornalismo sai de você. a partir dessa nova empreitada. Eu comentei agora sobre estarmos num caminho, num cenário de desenvolvimento de novas oportunidades de carreira para o profissional, né, para o jornalista, e agora eu me volto um pouquinho aí nesta pergunta para as instituições. E aqui focando basicamente nas instituições de saúde, que é o teu foco de produção, né, de conteúdo jornalístico. Você acredita que as instituições, né, que as empresas estão cada vez mais cientes deste mercado, né, desta importância de investir no branded content, seguindo todos esses padrões de compromisso, de ética com o jornalismo, dentro de um conteúdo de marca, que é o que elas teriam interesse, né? Dentro de uma pauta educativa, informativa, dentro das indústrias, por exemplo, isso tem sedimentado, consolidado, eles têm essa percepção sobre isso tudo que a gente está falando, sobre a necessidade de manutenção do compromisso com o jornalismo, com o editorial?
Eu não tenho dúvida disso, assim, eu posso falar pelo menos por todas as empresas e parceiros que eu já trabalhei até agora, e é sempre essa visão que você colocou aqui pra gente, assim, da responsabilidade, do compromisso com a educação, com a informação, com a melhor informação e como ela chega nas pessoas. Então, eu acho que isso está cada vez mais claro. Dia a dia, isso só aumenta essa visão, tanto por parte das empresas, quanto dos profissionais que trabalham dentro dessas empresas, né? Porque isso era claro que a gente estava mais acostumada com um ambiente mais tradicional, né? Mas hoje, não. Eu acho que dá para perceber que a informação tem que estar onde as pessoas estão. Seja isso em qualquer canal. Pode ser, sim, nas redes sociais. Você pode colocar a informação ali no Instagram, onde antes as pessoas viam os looks do dia, e aí vocês veem conteúdo sobre qualquer coisa. Como também em podcasts, a gente sabe que muita gente gosta de consumir esse tipo de conteúdo que a gente está fazendo aqui agora, Érica, enquanto lava a louça, enquanto faz academia. E aí isso é um lugar onde as empresas podem estar. Então elas podem impactar as pessoas nesse momento. Então, não precisa mais ter aquele momento tradicional de você sentar no seu sofá e abrir a revista, ou você sentar no seu sofá e abrir o jornal. Não, a gente está indo para esse novo cenário. A gente já está nesse novo cenário e cada vez mais vai ser assim.
Tudo on demand, né? Tudo no momento em que eu posso consumir. Agora, uma pergunta, eu não tinha colocado aqui no meu roteiro. Como é que você enxerga, né, este consumo cada vez mais imediatista, cada vez mais dinâmico, para não dizer raso, pela falta de tempo e muitas vezes pela falta de interesse mesmo, especialmente do jovem leitor, de se aprofundar nos conteúdos, né? Especialmente você que vem de um jornalismo, vamos dizer assim, jornalismo raiz, né? Como é que você enxerga, né, esse desafio de trazer informação com profundidade sem ser extensa, vamos dizer assim? A gente tem hoje, você colocou ali, né, alguns exemplos de TikTok, que são canais bem dinâmicos, onde algumas instituições, inclusive de saúde, estão buscando trazer a educação, atendendo a essa dinâmica instantânea. Qual é o seu olhar sobre isso, de verdade?
Geralmente, quando falo sobre isso, Érica, eu vou um pouco contra a maré. Assim, uma vez eu participei de um fórum aqui, de curiosidade, pré-pandemia, assim, mas em que as pessoas que faziam parte da mesa falavam que o jornalismo está perdido, as pessoas não consomem mais informação, a gente tem que estimular a leitura, a gente tem que voltar ao apreço pelas grandes reportagens, os conteúdos de fôlego e tudo mais. E é claro que eu, inclusive, sou consumidora desse tipo de conteúdo, mas eu acredito que a gente tem que se adaptar. Então, a gente não pode ficar tentando remar contra a maré e criticando as pessoas que só querem ver o TikTok e ficar ali na superfície. Elas estão só no TikTok e passam uma parte do dia delas porque é tudo muito estressante e elas não querem ler uma notícia, tudo bem. Então, a gente tem que estar lá. Eu acho que nós, como produtores de conteúdo, a gente tem que se adaptar a essa realidade e fazer o máximo que a gente puder para trazer a melhor informação. E aí, eu acho que a resposta a palavra que resume tudo isso, Érica, é a curadoria. É exatamente esse o meu foco com o futuro da saúde. Eu faço uma curadoria de informação entre tudo que você vai ser bombardeado, entre as 1.000 notificações que você recebe no seu celular, porque todo mundo está concorrendo com a sua atenção. Então, o WhatsApp vem, o e-mail vem, o push ali da folha, da notícia, da ligação. Todo mundo quer você, todo mundo quer que você olhe. Eu acho que você enxergar e pegar ali um lugar e falar assim, olha, aqui tem uma curadoria de informação. Eu me sinto bem, me sinto bem informado e aqui eu não fico estressado ou bombardeado por tudo que está acontecendo. Então, eu acho que a gente vai caminhar para isso, assim. Então, mais ou menos nesses dois cenários. Um é estar onde as pessoas estão, produzindo o conteúdo que seja adequado para o que elas querem consumir. E aí também a curadoria, que eu acho que vai ser impossível a gente viver tentando consumir tudo e também mantendo a nossa saúde mental.
E eu vejo que você faz bem esta curadoria, acho que você é muito bem vista nesse aspecto da curadoria, e eu acho que quem te acompanha, pelo menos é a minha percepção, de que você traz sempre um bom resumo, um resumo confiável. Se eu não tenho tempo de me aprofundar, você traz os links para as pessoas se aprofundarem, sejam seus ou daqueles que você consulta, no qual você se baseia para indicar. Então, as pessoas vão para esses conteúdos se elas quiserem, mas você sempre traz ali o seu parecer, a sua visão, o seu levantamento de uma forma resumida. Então, você acaba trazendo um pouco essa dinâmica para quem não tem tempo, nessas pílulas ali do teu dia a dia, para que as pessoas, a partir dali, estejam minimamente corretamente informadas, ainda que não estejam aprofundadas, e se quiserem, elas seguirão a partir dos links que você indica, não é isso?
É exatamente isso. É o que eu tento fazer, é o meu foco de trazer essa informação, pensando que as pessoas não têm, às vezes, os mesmos elementos que eu tenho, né, que eu desenvolvi ao longo do tempo, de realmente ter esse olhar e essa curadoria. Então, eu trago isso para elas. E, fora isso, um pouco essa análise. Eu acho que falta um pouco para a gente, Érica, a questão da análise, porque às vezes você vê muita informação. Vamos pegar um caso super recente do Ômicron, né, que é essa nova variante. Logo com as notícias, qual foi a manchete que impactou as bolsas mundiais? O que vem na cabeça das pessoas? Meu Deus, vamos voltar para o começo de 2020. Acabou, agora que as coisas estão começando a ser flexibilizadas, não tenho mais esperança e tudo mais. Então, assim, se você só abrir a manchete do jornal, você vai ver isso. E eu não acho que isso, de certa forma, é necessariamente o que as pessoas precisam, né? É claro que elas precisam ver essa manchete, inclusive coloquei ela ali na minha curadoria, mas também acho que elas precisam da análise por trás. Então, esse é um exemplo super pontual, mas que é aplicado a absolutamente tudo da saúde.
Muito bom. Chegando aqui quase ao final da nossa conversa, que dica você daria para as empresas que buscam influenciadores? Quais são os critérios que eles devem ter para não cair nas armadilhas de números, de memes? A gente falou, o problema não é o meme. O meme pode ser um bom recurso, desde que ele tenha uma ancoragem, desde que ele tenha um direcionamento. Então, quais são os critérios ali que você poderia apontar para as empresas que buscam influenciadores para além de números?
Eu acho que esse é o principal tópico, né? Não focar nos números, né? Você pode ver pessoas que têm ali X milhões. Primeiro que a gente sabe que tem muita gente que compra seguidores, então é só o número em si, a gente já sabe que não diz nada. Mas a parte disso, né, de seguidores, número de seguidores, número de curtidas, eu acho que a principal dica de todas é conhecer o influenciador. É assim, você consome esse influenciador? Ele realmente dialoga com o que eu quero? Ele vai impactar as pessoas de alguma forma que eu acredito? Porque não adianta, às vezes, uma empresa querer um influenciador que não tem um fit ali com a mensagem, né? Que não combina com o que quer ser passado. Isso não é bom nem para o influenciador, nem para a marca. Então, eu acho que conhecer o conteúdo do influenciador e dar a liberdade também para que ele produza e se posicione, você realmente tem um resultado melhor do que você simplesmente ir atrás de uma pessoa pelo que ela parece, né? Pelo que ela tem ali de números e tudo mais. Então, acho que a principal de todas é isso, assim, é ouvir e conhecer o influenciador.
Agora a dica vai para o público final, né? O público que acompanha e consome, o público leigo que consome informação de influência, que busca um influenciador para seguir, né? E aí, de novo, muito pautado nesta comunicação em saúde. Que dica você dá para que esse público não tenha um efeito adverso aí no consumo da notícia ruim, né?
A gente vive esse impacto que é super preocupante das fake news, e eu acho que esse é um tópico à parte, daria para a gente fazer um podcast só sobre isso, e precisa chamar atenção, porque a gente tem que se unir como comunicador para combater esse problema. Mas não entrando especificamente nisso, a gente tem que pensar que as pessoas consomem conteúdo de quem elas se identificam. E aí é muito perigoso, às vezes, da gente cair em algumas armadilhas de só consumir a pessoa que fala o que a gente quer ouvir e não necessariamente a pessoa que fala o que a gente quer ouvir está colocando ali todas as informações. Primeiro, em termos de consumo de rede social, né? Você tem que ver quem você segue, qual que é a credibilidade da pessoa naquele ponto, naquele tópico que ela fala. Se de repente o cara é músico e está falando que a vacina tem chip 5G, sei lá, presta atenção, né? Mesmo às vezes tem profissional de saúde falando essas besteiras, mas assim, tenta ver quais são as credenciais das pessoas que você segue e a informação que essa pessoa passa. Eu acho que essa é uma dica importante. Sempre questione a fonte, então a pessoa está falando aquilo, ah, me explica de onde veio isso. Acho que tem que sim questionar a fonte, ter noção de que falar bem não quer dizer ter credibilidade, né? Não quer dizer que está falando certo. Então, acho que esse é um tópico importante. E uma coisa que eu costumo fazer, Érica, e aí eu acho que vale para todo mundo mesmo, é consumir pessoas diferentes. Eu sigo pessoas no meu Instagram que eu não concordo, mas isso é mais dica, talvez, para comunicadores. Não para todo mundo, mas assim, para a gente começar a diversificar um pouco, entender para onde estão indo os debates e aí conseguir se posicionar, assim, eu acho que isso ajuda a formar um pouco o nosso pensamento crítico em relação às informações.
Sim, com certeza. Acho que entender o viés da oposição, eu digo oposição em qualquer sentido, né? Entender o
Exato.
viés da oposição é importante até para você construir a sua base, a sua posição. Entender ele e construir ou reforçar a sua, e eventualmente até rever a sua, se for o caso. Mas com certeza eu concordo com esta visão, e é também algo que eu pratico. Acho que todo mundo pode sim fazer exercício, mas claro, tem uma série de outros critérios para justamente não ser ludibriado por alguns dos elementos que você trouxe aí, especialmente do bom comunicador, daquele que fala bem, bonito, escreve muito bem e por ali gera uma falsa credibilidade. As pessoas se deixam levar por uma forma, por uma embalagem, porque sim, vários outros elementos aqui também, de novo, entraria em outra pauta, até dos elementos sensoriais que cativam a audiência. Só que você tem que estudar bem ali o que está sendo dito, buscar referências, especialmente quando são assuntos que impactam, como a gente já falou aqui, a vida, né, e a segurança das pessoas, que é o que envolve geralmente o tema saúde, né?
Exatamente, é isso aí.
Bom, adorei a nossa conversa. Acho que a gente permeou ali bastante assunto e tema que atinge diretamente quem compra, quem consome, quem produz esse conteúdo e que é importante para todos nós, que todos nós estamos no meio deste consumo e somos impactados por este consumo e por essa produção jornalística. E, de novo, acho que você é uma, eu tenho você realmente uma grande fonte, uma grande referência, respeito bastante a tua forma de conduzir para além do saber esta comunicação e dentro deste cenário de empreendimento jornalístico que está se aflorando e realmente está trazendo uma nova, eu diria, um cenário de inovação mesmo na produção jornalística e que você tem feito tão bem. Então, agradeço muito o seu tempo e trazer para a gente um pouquinho aqui da sua história e da sua forma de fazer e conduzir tudo isso.
Érica, obrigada mesmo. Assim, eu fico super feliz e lisonjeada com suas palavras. Eu também te admiro demais como profissional, com esse foco em pesquisa, comunicação, entender como tudo está funcionando. Eu acho que a gente poderia ficar aqui mais um tempão falando nesse podcast, né? Porque o assunto rende. Eu sou muito apaixonada por isso, muito apaixonada por falar de saúde também, por falar de comunicação, e eu sei que você também é, mas com certeza nesse tempo aqui que a gente ficou, deu para abordar muitos aspectos. E acho que vai, pelo menos, colocar ali uma sementinha na cabeça das pessoas sobre esse assunto.
Com certeza, este é o objetivo.
Muito,
Brigadão.
muito obrigada.
E para quem nos ouviu aqui, por favor, aqui sigam, nos ativem nas notificações para que continuem seguindo e acompanhando os próximos conteúdos do Barucast e as próximas entrevistas. E sigam, claro, também os canais da Natália. Se você já não segue, vou deixar aqui em todos os créditos, em todos os lugares onde a gente for divulgar este podcast, para que você acompanhe tudo que ela produz. Tá bom? Tchau, tchau e até o próximo Barucast.
Explore o universo da comunicação e potencialize seu desenvolvimento profissional e pessoal. Barucast.